Hi, everyone. We're going to try to get started again here, so please take your seats.
Vamos começar. Temos consertado o audio bridge para a comunicação remota e espero que possamos comunicar-nos agora.
Ok, Patrick Falstrom here.
Patrick Falstrom, agora que está abrindo essa reunião, por favor, voltem seus assentos. E temos informação que agora o áudio vai ficar bem melhor para participação remota, então podemos recomeçar a discussão e o Paul Wilson pode falar. Vamos. Oi, podem ouvir, fala Paul Wilson. Sim. Bem-vindo de novo. Não temos eco, está tudo bem. Eu sei que antes foi ininteligível o que eu disse e, por favor, você pode repetir, repita os últimos comentários, porque ninguém entendeu o que você disse antes. Muito bem disso, Paul, e peço desculpas. E então, e os mesmos pontos que eu levantei antes, os 10 pontos pelo e-mail. Isso tem a ver com o que nós decidirmos para setembro. E o intérprete pede desculpas, não é possível entender. Tem ainda muito eco. 30 de setembro, a data limite. Então, o que eu quero dizer aqui é que podemos implementar isso antes dessa data ou nessa data, de maneira que o contrato com a Ayana, isso o que vai restar, então, são essa questão das funções da Ayana relacionadas aos nomes. Mas fazer isso corretamente significaria debater o que foi descrito pelas propostas de duas ou três comunidades para isso ser implementado. São vários passos. Então, e antes de implementar dois de três, poderemos obter algo da comunidade, alguma coisa que demonstre algum progresso, avanço, e que demonstre que estamos na via certa antes do último passo. E eu não sei se eu expliquei isso corretamente, mas fico aberto para perguntas. Muito obrigada.
Thanks, Paul. Fala, Lisa Cooper. A gente entende você muito melhor, mas ainda estamos tentando melhorar o áudio, se possível. Então, Paul, uma coisa que eu não entendi no seu e-mail e na discussão anterior, eu acho que nesse grupo nós temos consenso para mandar uma única proposta que tenha todas as três partes. Eu não sei se você está questionando isso, mas se estiver, nos avise. Eu também não entendo porque o prazo de 30 de setembro é relevante. Porque, como o Patrick disse no início, nós do ICG precisa cumprir várias etapas antes de mostrar, enviar a proposta para o NTIA, incluindo as nossas avaliações e período de comentários públicos. E todas essas etapas demandam tempo suficiente. Então, com isso, não conseguiremos cumprir o prazo. Então, o NTIA não poderia aprovar nada depois de receber a nossa proposta. Então, nós achamos que nós não vamos conseguir terminar a proposta até o dia 30 de setembro, e muito menos o NTA conseguir avaliar. Então, não sei por que esse prazo é relevante para essa discussão. Se estamos falando isso em acrescentar ao texto, ao sumário executivo da proposta, então isso indicaria nossa abertura para fazer uma implementação gradual. Eu não entendo como será possível mandar a proposta até dia 30 de setembro. Então, você poderia esclarecer, Paul, essa pergunta? Eu vou deixar para o Patrick aqui passar a lista de inscrição. Então, há várias pessoas inscritas. Paul, então, depois você responde. Essa é a ordem que eu tenho aqui de perguntas: Manal, Martin, Joe, Daniel, Cavuso e Russ Mundy. Yari, antes de Cafuz. Manal, por favor.
Patrick, and thank you, Paul.
Muito obrigado, Patrick e Paul, pelo esclarecimento. Eu também estou confusa, e a Lisa mencionou, já respondeu várias das minhas perguntas. Quando eu li o seu e-mail, então, os primeiros 9 pontos indicam uma implementação gradual, mas o último, o número 10, é contraditório. Então, eu não sei quando que você sugere que nós dividamos a implementação. Se nós vamos submeter uma única proposta, e a NTIA vai avaliar uma única proposta, então, quando que você acha que a implementação deve ser dividida? Se nós temos uma visão geral do plano inteiro e foi acordado que vai se enviar esse plano completo, a implementação seria fácil. E passaremos por todas as etapas. Então, enquanto estamos integrando todas as propostas, avaliando se há superposições ou lacunas ou conflitos, eu não sei onde é que entraria essa implementação gradual.
Yes, of September. Thank you.
Assim como não sei também porque a data é de 30 de setembro. Agora fala Martin Boyle. Obrigado, Patrick. Eu também tive as mesmas dificuldades em entender, mas a Lisa falou muito bem no início. Me parece que o 30 de setembro, no dia 30 de setembro, ninguém vai estar pronto, porque não teremos uma única proposta, uma proposta unificada e comum para avaliação pelo NTIA. O conceito de implementação em fases não é, eu diria que é razoável se mantivermos coerência entre as três linhas de implementação das propostas. O que necessitaríamos para isso é voltar às comunidades operacionais e perguntar-lhes, pedir-lhes que, a partir de suas propostas, que negociações, quais as preparações devem ser feitas antes do contrato final com o NTA, do NTA, na verdade. E baseado no que eles fizeram, então, quais são as suas propostas de implementação posterior? Então, supondo que nós tenhamos implementações graduais, o NTIA precisa se sentir confiante de que essas propostas vão ser levadas adiante para mantermos a coerência entre as três linhas diferentes. Eu acho, Paul, que você indicou um ponto muito importante, mas a ideia de termos alguns progredindo sem pensarmos nas consequências, eu acho um conceito muito difícil de aceitar. Fala, John. Muito obrigado. Fala, Joe Aladev. Esse tópico já apareceu outras vezes em formulações levemente diferentes. Eu acho que a Alissa está certa, nós ainda estamos pensando no que isso quer dizer. Há conceito de enviar uma proposta conjunta e a UNTIA aceitar ou não a proposta conjunta. Essa é a grande questão. Foi assim que alguns grupos podem progredir mais rapidamente. Nós já verificamos que alguns podem progredir sem afetar a coerência da internet. Então, o que fizerem não precisa ser exatamente dependente do que os outros grupos fazem. Eu acho que isso não vai causar instabilidade. Mas me parece que estamos novamente cortando pedaços da proposta para acomodar uma data fictícia que não tem mais qualquer significado. Eu acho que o esclarecimento à pergunta da Alissa é o X da questão para todos. Daniel Karenberg, bom, o que eu quis dizer já foi dito, mas o que é importante...
Continuing on what Martin said,
continuando o que o Martin disse, é que uma vez que tenhamos o nosso trabalho pronto, que enviemos o documento que devemos elaborar para o TIA via o board da ICANN, deve haver a possibilidade ou uma flexibilidade de implementação gradual. Eu acho que a preocupação da comunidade de números é a complicação da proposta do CWG e o tempo necessário para estabelecer essas estruturas. Talvez sejam estabelecidas coisas que nós não precisemos. E talvez algumas comunidades nem queiram participar disso. Então, o trabalho em comum vai ser frustrante para uma comunidade específica se a implementação vai demorar muito tempo para estabelecer toda essa estrutura. Eu acho que devemos manter a flexibilidade Então, há duas mensagens diferentes da comunidade de Newman. Como o Paul falou, um é pensar numa implementação gradual.
And the second thing is the
E a segunda é na resposta do NTIA sobre, na verdade, um outro tópico da agenda. A comunidade de nomes já disse que poderia ir adiante dentro da data proposta, dentro do prazo proposto. Muito obrigado. Fala Yari Yarkos. Gradual parece bem, implementação paralela parece bem. Eu estou de acordo com o Paul. E quanto aos comentários da lista, o que nós estamos falando aqui? Embora tenha consenso em... Então, o que nós aqui estamos tentando é enviar uma proposta única. Mas, ainda assim, é possível que a implementação seja feita em estágios diferentes. Eu acredito que a maior parte dos grandes projetos no mundo real não pode ser feito em transações atomizadas. O que o ICG disse, tentou explicar as coisas que podem ocorrer de forma independente e quais são as dependências. Eu acho que isso seria bom que o ICG fizesse. Essa parte do plano pode ser implementada em paralelo, sem levar em consideração as outras, mas essas outras partes precisam ser em sequência. Eu acho que seria bom. E eu tenho algumas das mesmas preocupações que o Daniel. Muito obrigado. Fala, Cavus. Cavus Araste, muito obrigado, Patrick. Em primeiro lugar, eu estou lendo, então, aqui essa proposta em formato. Eu li essa proposta, eu procurei implementação e não achei essa palavra. Então, nossa carta fala sobre o planejamento da transição da custódia, mas a questão da implementação foi levantada formalmente pelo NTIA no e-mail para o CCWG e para o CWG, solicitando um prazo para implementação do plano. Se vocês lembrem, eu já levantei a questão de que o termo implementação deve ser repensado porque pode ter significados diferentes. Talvez devamos cumprir com a nossa carta de princípios e continuar com um único plano consolidado para a transição da custódia. Eu lembro que a proposta do ICG, ou isso deve ser, então, rotulado como proposta para a transição do ICG. Então, com isso abriríamos um capítulo ou escrever um capítulo sobre a implementação. Dentro de implementação, teríamos duas subseções. Uma relativa à implementação total, completa ou global, do plano de transição da custódia da Diana. Então, e ainda assim, eu acho que não podemos estabelecer nenhum prazo específico, porque algumas das dessas questões estão além do nosso controle. No CCWG estão discutindo vários temas, ideias preliminares sobre, ou da assessoria jurídica, é que para implementar o que o CCWG escreveu, talvez seja mais complicado. Então, digamos então que o prazo seja isso aí, nós vamos necessitar até julho de 2016. Isso deve ser mencionado, mas na subseção 2 do capítulo de implementação devemos escrever implementação gradual e em etapas ou em estágios. Então, para a discussão, a gente poderia dizer que recebemos das comunidades sugestões para a implementação de forma gradual, sem qualquer efeito adverso ou impacto sobre outras partes da transição da custódia. A fim de estudar os prós e contras disso, eu não acho que com o tempo que nos sobra vamos conseguir acrescentar alguma coisa, mas não devemos rejeitar essa ideia, mas poderíamos discutir isso, discutir, informar um pequeno grupo entre agora e a próxima reunião, para termos uma visão mais clara dos prós e contras da implementação em fase. Mas a proposta final para o NTE teria duas opções: implementação completa, com a cláusula que diga que não conhecemos todos os aspectos da implementação, e a segunda proposta é a implementação em fases. E um comentário final da ICANN, que tem autorização para isso, dizendo se essa implementação em fases vai ser útil ou não. Então, seria um intermediário entre o sim ou não, preto no branco. A minha pergunta para o Paul e para esse nosso grupo aqui, além da palavra, eu não acho que essas palavras desencorajante, frustrante, sejam boas. Então, qual é a comunidade que vai perder se não houver implementação em fases? Isso vai afetar o seu trabalho, terão dificuldade em continuar trabalhando como faziam? Eu acho que não precisa de tanta formalidade, eu acho que eles podem continuar. As comunidades não começaram ontem. Eu já falei isso várias vezes. Do ponto de vista prático, talvez não precise nada, mas do ponto de vista legal, nós temos três propostas juntas. Então, Paul, quais seriam as deficiências, além do desencorajamento e da frustração? Você vai perder alguma coisa? Haverá alguma deficiência, alguma discrepância, alguma redução da eficiência da produção por isso? Isso não significa que eu não queira estudar esse tema, mas eu gostaria de saber o que que nós perdemos se não nós levarmos essa proposta adiante.
Muito obrigada por falar, Patrick Falstrom. Eu quero lembrar que ainda estamos na primeira, na rodada inicial de comentários. E eu, depois eu vou passar o microfone para Paul, mas temos também Russ Mundy, Wolf, e depois Jean-Jacques, e depois novamente para Paul, e depois novamente começamos a rodada. Então, muito obrigado por falar, Russ Mundy. Só quero aqui levantar um comentário aqui. Eu acredito que quando começamos todas as discussões, elas eram sobre a questão da NTA pedindo por um prazo a respeito do contrato, a renovação do contrato. E a interpretação, a minha interpretação, foi que, de acordo com a sugestão do Paul, haveria uma ou duas comunidades que ficariam fora efetivamente do contrato. Não sei se eu interpretei bem ou não essa sugestão do Paul. E eu gostaria de adicionar que, depois de ter lido o contrato na íntegra várias vezes, e de observar a estrutura do contrato e o fato de que a Iana responde a uma chamada aberta do PTI para o RFP, eu vejo que temos aqui esse documento que, de fato, é muito complexo e tendo também trabalhado com contratos governamentais nos Estados Unidos durante vários anos, acho que é muito complexo alterar coisas nos contratos, especialmente dessa natureza. E tudo isso requer muito tempo, de comentários públicos, não é prático, inteiramente imprático, de fato, fazer algum tipo de alteração no contrato existente. Por outra parte, eu não sei se entendi bem o que disse o Paul, mas a outra coisa que não seja esse de continuar avançando com algumas das ideias, algumas das redigir as propostas e as novas, trabalhar com as novas entidades organizacionais em que os atuais RRs e ETF estão, com os quais têm acordos agora. Então, se essa foi a sugestão do Paul, deveríamos avançar com questões que tenham a ver com a redação ou com relações com essas comunidades, ou reunir as três comunidades e tentar ver quais são os detalhes das propostas. Acho que eu apoio isso, se for isso, é uma sugestão muito boa, mas fazer uma alteração no contrato é inteiramente ou fisicamente impossível. Muito obrigado. Fala Patrick Falstrom e dá a palavra Wolf Ulrich. Fala Wolf Ulrich. Eu quero adicionar uma coisa. O que você mostrou antes, no gráfico, antes da pausa, e mencionou sobre a necessidade de sermos muito claros sobre as fases, os estágios, e antes de enviar isso à NTIA ou depois à NTIA, deveríamos ter muito cuidado, porque mudaria muito as coisas. E antes de enviar isso, eu quero dizer que deve ser uma única proposta, deve ser muito clara. Eu não acho que haja nenhuma possibilidade de termos propostas separadas. E pode haver, por exemplo, casos em que a CWG não envia a proposta dentro do prazo. Então, essa é uma primeira coisa. E quanto à implementação, eu fico aberto, como disse Cabus antes, aberto a debater depois, talvez a proposta, uma vez remetida, sobre quem vem primeiro e sobre quais condições, e depois a questão da implementação, que deve ser gradual e que requer a utilização e que depende das necessidades de cada comunidade. Também poderíamos construir uma grande ponte, poderíamos para lidar com diferentes requerimentos e necessidades e para diferentes tipos de organizações, aqueles que caminham, aqueles que utilizam a bicicleta, etc., também os advogados. E depois de termos debatido essa proposta, eu sugiro que seja uma única proposta, só uma. Muito obrigado. Fala Jean-Jacques. Muito obrigado, padre. Fala Jean-Jacques. Eu peço desculpas, cheguei tarde hoje de manhã, mas dois pontos a comentar. Primeiro, tem a ver, e em princípio eu concordo com a Alissa e o Cavus, em que o que se espera da gente é que entreguemos um único documento consolidado, uma única proposta. E quanto ao que disse, utilizando a imagem de Wolf da ponte, eu quero só uma ponte para todos, para ciclistas, pedestres, todos. Deve ser, então, uma única proposta unificada. O segundo ponto tem a ver com a proposta do Cavus, que na fase de implementação, se chegarmos a esse estágio e concordamos com essa análise, deveríamos propor uma alternativa. Opção 1, como foi a opção já escolhida. E segundo, a segunda opção, não sei qual foi a palavra, os termos que você utilizou, Cavus, o time, alguma coisa. E então, se essa é a sensação que o ICG acredita, então deveríamos apresentar essa ideia para ela ser estudada por um subgrupo. Eu poderia fazer parte desse subgrupo. E se ele for formado, então esses são os dois pontos que eu iria levantar. Então, primeiro, deveríamos cumprir esse princípio geral que temos aqui de apresentar uma única proposta. E segundo, que não deveríamos rejeitar a proposta do Paul. Essa proposta tem o mérito de ter destacado uma série de questões muito válidas dele e de outros. Então, se seguirmos esse caminho, poderíamos formar um pequeno grupo aqui dentro do ICG para estudar essa questão. Muito obrigado, Paul. Por favor, fala Patrick, e agora ele dá a palavra a Paul Wilson. Fala, Paul Wilson, muito obrigado. Podem ouvir? Sim, sim, podemos ouvir. Muito bem. Eu sei que antes houve alguns problemas com som, então eu sinto muito que o e-mail que eu enviei não esclareceu nada. Pelo contrário, e a minha ideia foi não causar problemas aqui, absolutamente, e eu sinto muito que tenhamos tido essa interpretação, que não foi o que eu quis propor. Devemos produzir só uma proposta única, que pode ser gradual, ter diferentes passos, dois, três passos, se isso for em benefício. Mas o que eu não expliquei é o suposto da Iana quanto ao cronograma. E, para ser sincero, não reconheci que tivéssemos abandonado a data de prazo de 30 de setembro. E eu sempre reconheci essa data. E E acho que só foi nas últimas versões que a gente pensou em adiar esse prazo. Vamos ver aqui, temos as linhas 14 e 15 do período de comentário público e no análise do ICG. Então, eu espero que possamos ter a oportunidade de ajustar isso. Se for impossível, bom, tudo bem. Consideremos a proposta da maneira que ela está, sem essa data explícita de 30 de setembro como sendo o prazo para esse processo multigradão. Então, muito bem, eu aceitaria se alcançássemos essa proposta até essa data. Então, quanto ao CAVU, se a sua resposta, eu estou preocupado com a demora, estou muito preocupado com essa questão de abandonar a data limite de 30 de setembro e eu não sei como serão os resultados se nós tivermos que adiar essa data. E também o que mencionei é que há um desapontamento, frustração a respeito de todo esse trabalho que nós fizemos e que não foi feito dentro do tempo esperado e que, em lugar disso, tenhamos que estender o prazo. É uma preocupação válida, Cavus, mesmo se você não estiver de acordo, mas quanto ao comentário do Ross, eu entendi que com a renovação do contrato de 30 de setembro teríamos a oportunidade de ajustar o contrato sem ter que adicionar muito detalhe. E eu concordo, e eu sei que o Russ não concorda com isso, eu sei que é uma questão muito complexa alterar um contrato, e eu não sabia que era tão complexo assim, e pelo que eu entendi também houve um debate sobre a renovação do contrato, não para um contrato de 2 anos, mas um prazo menor de 2 anos, 3 meses talvez. E isso eu achei que nos daria uma oportunidade para podermos lançar progressivamente os componentes diferentes. E se for impossível, então eu suponho que essa abordagem gradual não precisamente deveria coincidir com o contrato ou as renovações do contrato ou os diferentes ajustes. Mas eu peço desculpas, eu não sabia realmente, não conhecia por inteiro cada aspecto ou cada problema que poderia ter a minha proposta. É só isso que eu queria mencionar. E fala, Patrick. Então, essa foi a primeira rodada de comentários. E depois, Daniel, Russ, Mohamed, Liz, Alissa, Cavus. Elisa, desculpem, Mohamed Elisa Cavus. Alissa Janon. Daniel, por favor. Pode ouvir, fala Daniel Karrenberg, em participação remota. Algumas coisas. Primeiro, o que foi dito na primeira rodada. Eu não esperava que o pessoal mencionasse questões relacionadas ou declarações feitas pela NTIA e que impedissem o trabalho da nossa iniciativa, o nosso trabalho. E, claro, se na nossa carta não se aceitamos as condições da NTIA para encontrar soluções e se... Eu não acho que devamos obrigatoriamente considerar como feito a cada proposta da NTA. Então, deveríamos assumir que há algum... que é possível negociar um pouco. Então, isso em princípio. Segundo ponto que eu queria destacar aqui, quero destacar, e isso a respeito do que disse Paul, e sobre a demora, o fato de não cumprir com os prazos, como sendo percebido como uma falha nossa. Para aqueles que estão em contra do processo por inteiro. E eu lembro que na primeira reunião presencial, quando falamos sobre o cronograma, houve duas intervenções e eu mencionei que não poderíamos cumprir com o prazo, que era muito agressivo. E que no CG pensamos que, bom, que sim, que de todas maneiras teríamos esse prazo agressivo. E eu me lembro de ter mencionado isso. Mas que não deveríamos considerar isso como um processo que fracassou. E, inclusive, agora, como membro do ICG, que ele não ignorou a extensão desses prazos, eu tenho certeza de que as comunidades e o público em geral não foram bem informados sobre essas mudanças nos termos, nos prazos, e deveríamos ter muito cuidado com isso e emitir algum tipo de declaração a respeito. E quanto à agenda, eu quero repetir isso, que corremos o risco de faltar e ou não cumprir com a data original do contrato. E, por último, um terceiro, eu acho que ainda podemos progredir muito com essa parte técnica dos acordos, o trabalho, o nível de serviço, o acordo de nível de serviço, e fazer uma declaração de trabalho que seja realmente clara. E antes de que as estruturas governamentais sejam instaladas, e depois começamos a negociar a parte técnica do trabalho, o nível de serviço, os serviços específicos. Então, essa é uma enorme oportunidade para debater isso aqui. E acho que essa proposta me leva a pensar que as pessoas que estão trabalhando, fazendo esse trabalho agora, vão continuar trabalhando. E que essas pessoas fazem parte da ICANN ou de algum órgão da ICANN, e que então poderíamos então pensar na possibilidade de negociar algumas das declarações de trabalho agora ou em forma paralela. Muito obrigado. Muito obrigado, Russ Housley. Russ Housley, eu acho que o trabalho que aqui o mais importante é entregar as três propostas. Então, vou novamente começar. De novo, Russ Housley. Acho que, primeiramente, deveríamos fornecer uma análise das dependências dos diferentes eventos fornecidos pelas propostas com as comunidades operacionais e a NTIA, para que elas saibam quais são as opções que têm pela frente e dar essa informação a elas e deixar que elas se encarreguem da implementação. Não é o nosso trabalho impor outra coisa que não seja a questão de informar. Muito obrigada.
Thank you, Patrick.
Mohamed, muito obrigado, Patrick. Eu acho que a sugestão do Paul é de bom senso e boa. A única preocupação era a data que de 30 de setembro, que eu acho que não será cumprida, e a outra preocupação era a fragmentação das propostas, que ele confirmou que a questão não é essa. Para compreender melhor, então, lembrando as respostas do Steve Crocker em relação ao prazo, ele reconheceu que a ICANN compreende que aos tempos de implementação das diferentes comunidades é diferente. E eu vou tentar, então, citar aqui exatamente a frase que ele disse. Ele disse respeitar os prazos. Com respeito aos prazos, esperamos que o tempo de implementação de cada comunidade operacional varie. Por exemplo, esperamos que o ITF e os RRs sejam mais simples. Então, eu acho que é isso que eu entendo. É isso que eu entendi. Então, o que seria então, a implementação das propostas de número? E de, bom, eu vou fechar aqui a lista de inscrição. Será Elis, Cavus, Xiadong e Manau. E depois a lista vai encerrar, vai fazer a conclusão. Aqui ele fala, Elis, eu gostaria de falar da fase de implementação e do prazo e pedir, dizer ao que o ICG, de uma vez reunidas as três propostas, eu estou falando baixinho, Milton, Martin, o outro M. Bom, vou falar mais alto. Então, se as três propostas vierem com as três prazos de implementação, o ICG vai considerar isso, que as propostas são feitas ainda de forma independente e vão, tudo vai começar no, na data T e vai terminar na data X, porque vai ser uma única organização que vai fazer a implementação, porque o Omiaren mencionou, muitas coisas devem ser implementadas em estágios, muitas coisas devem ser conectadas e muitas coisas não podem ser feitas em paralelo. Então, quando as três propostas forem reunidas, apenas em termos de implementação, esses prazos diferentes serão levados em consideração ou as prazos vão ser individuais e as comunidades, então, podem esperar que haverá uma interligação disso ou não. Fala Kavu Saraste. Como Elis disse, isso seria parte das discussões com o pequeno grupo que eu sugeri. Então, seria o estabelecimento dos prazos para cada comunidade. Mas o objetivo de eu ter pedido a palavra, que foi de a comunidade de POL, foi RI, antes da reunião do CCWG, foi bem documentado, foi discutido. Ou, na verdade, eu vou levantar essa questão na reunião do CCWG amanhã, se eu conseguir sair daqui, e vou pedir que o CCWG peça assessoria jurídica quanto aos aspectos legais desses diferentes prazos. Se isso vai ter alguma consequência jurídica ou não. Eu assisti, o ICG não vai fazer isso, mas eu acho que é importante a gente levar em conta os aspectos legais dessas propostas de implementação gradual. E seria importante receber alguma assessoria em relação a isso. Então, nós não rejeitamos totalmente a proposta, nós estudamos as propostas, vemos os prós e os contras, e amanhã, ou em alguma teleconferência, para vermos como podemos levar essas propostas adiante.
Thank you, Xiaodong.
Xiaodong. Eu acho que o ponto levantado foi muito interessante. Eu tenho algumas preocupações. Se a implementação é gradual, isso significa que nós vamos terminar o contrato com a NTIA. Se algo não... Nada pode ser completado de forma totalmente paralelo. Como a Elise mencionou, nós temos recursos limitados e a implementação deve ser passo a passo. E nós não podemos passar para a comunidade a imagem de que vai ser tudo separado e não poderá ser complicado. Obrigado. Manau. Muito obrigado. Desculpe eu pedir a palavra novamente, mas ainda não está claro para mim. Independente das datas, não sei ainda da data da implementação dentro dos marcos que temos no nosso cronograma. Se for antes de finalizar a proposta geral, então isso traz todos os problemas levantados por outros colegas. Se for depois de finalizar a proposta geral, então faz sentido que a implementação será feita em fases, algumas coisas em paralelo, outras em sequência. Quando isso será implementado? Essa é a minha pergunta. Mas eu concordo com o restante. Fala, Alissa. Bom, eu escrevi alguns pontos que eu acho que podemos, então, usar para finalizar as propostas feitas aqui na sala e no Adobe Connect. Então, a primeira coisa é que o ICG vai enviar uma única proposta unificada. O segundo ponto é que nem todas as etapas de implementação precisam ser feitas no mesmo tempo. Eu acho que a implantação em fase será muito útil. Muita gente sabe que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E o terceiro ponto é que as comunidades e a ICANN podem tomar passos preparatórios para a implementação enquanto a proposta está sendo finalizada pelo ICG e avaliada pelo governo americano depois do seu envio. Então, esse trabalho em paralelo pode ser muito bom. Muitas coisas já estão acontecendo. Então, os RR estão já trabalhando nos seus SLA. Então, várias coisas estão sendo feitas e podem progredir enquanto esperamos a aprovação da proposta pelo TNIA. Então, isso é o que foram os pontos de consenso aqui. Então, nós temos que pensar de quem é a responsabilidade ou o papel de implementar as diferentes etapas. Então, o nosso mandato do ICG é muito limitado. O que nós fazemos apenas é elaborar uma proposta inicial. Então, a gente pode que os pontos 2 e 3 no texto introdutório podem ser acrescentados, e além dos detalhes de como e quando essa proposta será implementada, isso depende das comunidades e da ICANN fazer isso. Eu não sei, eu acho que o ICG não tem mandato para isso. Então, como o Russ disse, se nós indicarmos quais são as interdependências, então todo mundo terá informações suficientes para levar isso em conta. Mas eu acho que não é papel do ICG nisso. E depois eu não vejo nenhum papel do ICG depois da entrega da proposta. Eu acho que nosso trabalho termina aí. Então, o que nós temos que discutir, o que, que nós vamos dizer no texto de introdução da proposta sobre a implementação. Nós teríamos que discutirmos mais se nós decidirmos fazer isso. Bom, então agora eu paro aqui, passo a palavra para o Patrick Falstrom, presidente. Algum comentário? Milton? Fala Milton Miller. Bem, de acordo com o que o Alicia disse, e eu estou de acordo com a motivação do Paul, que é implementar as partes que podem ser implementadas o mais rápido possível e que não fiquem vinculadas a um processo mais complexo de todo o aparato de elaboração de políticas dos nomes de domínio, assim como dos nomes das funções da IANA dos nomes de domínio. Três dos quatro pontos que ele mencionou tinham a ver com cumprir o prazo de 30 de setembro. Você falou no início, Alissa, que não é possível, não teremos uma proposta completa para o NTIA no dia 30 de setembro e não vai dar tempo nem para aprovação por causa das complexidades dentro do CWG e das dependências relativas ao CCWG. Então, isso tira um pouco do sufoco em que nós estamos. O que nós estamos fazendo? Então, uma implementação em fase após a aprovação do NTIA. Nós não temos nenhum controle. Depois de enviar a proposta final ou a proposta aceita, nós não vamos ter nenhuma ingerência nisso. Eu não sei porque a gente está gastando tanto tempo discutindo isso. Então, a gente não pode mudar o que a NTIA faz. E se eles aprovarem a nossa proposta final, então a comunidade poderá implementar da forma mais rápida possível. Então, eu estou refazendo a pergunta do que fez a Alissa. Vamos colocar diretrizes de implementação na proposta final ou recomendar que a proposta de nomes e protocolos sejam em datas diferentes, em prazos diferentes? Eu não tenho certeza qual é o nosso objetivo aqui. Fala Patrick Falstrom. Em primeiro lugar, nós, presidentes, queremos dar a oportunidade de discussão desse tema antes de passar para uma fase de fazer o que nós de fato temos que fazer. Quando nós iniciamos essa sessão, eu achei que muito do que parecia com desacordo, talvez porque a gente estava falando, na verdade, da mesma coisa em palavras diferentes. Então, a ideia aqui foi dar a oportunidade que as pessoas falassem sobre esses temas. Muita gente aqui está com a mão levantada. Nós temos já o almoço pronto. Então, isso significa que quanto mais a gente fale, mais fria vai ficar a comida. Então, eu não quero também, ao mesmo tempo, cortar a palavra aqui, nós temos Cavus e a Ares e o Martin. E nós vamos então aceitar essas três inscrições, depois vamos almoçar. Fala, Cavus. Eu também eu estou de acordo com o almoço frio. É a minha pergunta em relação ao resumo que a Alissa fez. Ela falou sobre a parte introdutória, duas ou três frases, mas elas vão ser muito delicadas, ou elas não vão dizer nada. É um plano de transição, enfim. Ou se quer falar sobre implementação, e nós vamos ter que... Estamos de acordo nisso. Eu não sei se vai ser fácil disso. Então, eu tenho experiência sem parte introdutória, melhor. E o NTIA vai lidar com a implementação. Eles podem ler a transcrição. Ou, se a gente tiver uma introdução com a implementação, é preciso haver consenso aqui. Eu esqueci que Joe também queria falar. Fala, Yariaco. Rapidamente, eu também estou de acordo com o resumo, respondendo à pergunta do Milton sobre o que nós estamos fazendo e por que precisamos fazer isso. Eu acho que é uma declaração importante do ICD, porque não ficou claro para todas as partes ao redor do mundo do que uma transação atomizada para a transição. Não ficou claro quem é responsável, que as comunidades podem fazer seus próprios, determinar os próprios passos de implementação. Eu acho muito importante deixar isso claro, afirmar ou declarar que, por alguma razão, isso não ficou claro para todos. Fala, Martin. Muito obrigado, Patrick. Eu serei breve. Conta os microfones. São bastante direcionais. Vocês têm que falar diretamente no microfone. É assim que eles funcionam. Muito obrigado pelo aviso. Fala, Martin Boyle. Eu serei breve. Eu estou de acordo com o resumo da Alissa, mas eu quis falar sobre qual é o papel que seria mais útil para progredir. Não podemos esquecer que somos um grupo de coordenação e devemos tentar garantir que haja coordenação entre as três propostas. E que nós entendemos as implicações ou as consequências das ações de uma comunidade sobre outra. Então, essencialmente, a Alissa falou ontem, ou falou mais cedo, sobre garantir que tenhamos um plano razoável e coerente e que tenham a ver com as comunidades operacionais. Eu acho que muitas das comunidades vão querer discutir, por exemplo, contratos de nível de serviço com a equipe da IANA. E isso é muito importante quando falarmos com as comunidades para saber o que eles acham que é uma forma de progredir sensata e razoável. Nós não estamos, deixamos deixar claro que nós não estamos substituindo-os na implementação. Desculpa, Joe, que eu esqueci que você estava com a mão erguida. Muito obrigada por ser breve. Eu estou de acordo com o resumo da Lisa, mas eu gostaria de falar um pouco mais sobre o ponto do Martin. Eu acho que a função de coordenação é muito importante e isso deve ser pensado quando se fala na implementação em fases. Eu acho importante garantir de que uma comunidade faz não vai causar confusão em outra comunidade. Então, nós não determinamos nada, mas sim o NTIA. Mas nós podemos mostrar como eles visualizam o que está acontecendo e ver o que eles acham que pode interferir na sua implementação. Essa desconexão vai tornar inviável algumas das soluções. Então, eu acho que é importante o alinhamento de todas as comunidades, mas o nosso papel está limitado em reunir as propostas e que as propostas façam sentido. Muito obrigado, diz Patrick Falstrom. Com isso, então, gostaria de encerrar essa sessão e esperar que vocês consigam tomar. Depende da zona de tempo que você tiver, que vocês tomem café da manhã, almocem ou jantar. E nós voltaremos à 1 da tarde, hora local.
Just so people are.
Então, só para deixar claro, desculpem observadores, mas nós vamos alimentar vocês. O almoço é só para os membros do ICG e para o secretariado.